do acionista poder ter paciência ou lhe poder conceder tempo para que ela possa funcionar. Entretanto, sai uma notícia, salvo erro, no Expresso também, sobre a situação irregular da ESI. Eu disse, não, eu preciso de ver, não foi as contas, o relatório da auditoria. E, portanto, esse relatório nunca o tive. E nunca o tive, e quando vi que a dívida da ESI, isso foi medido na Rua de São Bernardo, salvo erro, eram 4,9 mil milhões, e a da Rio Forte, ou 4,9 ou 4,7, eu sei que o somatório das duas eram 7,6, eu disse, não, porque se uma já deve isto, então não tem condições de ajudar a filha, então a filha não pode ter futuro. E, portanto, a filha iria desmoronar-se, porque era óbvio, não é?
Não era óbvio também que isso ia contagiar o braço financeiro do grupo?
Ó Sr. Deputado, não. Não era óbvio porquê? Porque, repare, é assim, quando eu nunca soube a quem é que os 7.6 eram devidos. E, portanto, e das pouquíssimas vezes, ouça, mas quando digo pouquíssimas, duas vezes para aí que se falava no Banco Espírito Santo, o Grupo Bancário Espírito Santo estava ótimo, ia pagar dividendos fantásticos nos próximos anos. E, portanto, ou seja, nunca me passaria pela cabeça, mas nunca, de que parte dessa dívida estaria a ser, ao fim e ao cabo, conseguida através do Grupo Banco Espírito Santo.
Não sei como é que é de referir depois o trabalho que o Sr. Doutor fez juntamente com as altas instâncias do Grupo Espírito Santo em abril e maio, com os contactos que já aqui foram referidos, políticos, não gosta que eu refira como consultor, mas não encontro muito melhor palavra, esse acompanhamento que fez destas reuniões. Também julgo saber, porque já tive lido declarações suas, que havia uma recomendação de sua de que a dimensão do problema era tão grande que era necessário pedir apoio público e respaldo político para uma solução. Foi isso que foi discutido nestas reuniões com os decisores políticos?
Sr. Deputado, duas coisas. Não qualifique, por favor, o trabalho que eu tive, porque eu não tive trabalho. Essa é a primeira questão. A outra questão é, o que é que foi discutido nas reuniões onde eu estive? E, portanto, eu estive uma reunião com cada um dos intervenientes que vou dizer a seguir. Com o Sr. Primeiro-Ministro, com a Sra. Ministra das Finanças, com o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, com o Sr. Governador do Banco de Portugal, com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e com o Sr. Presidente da Comissão Europeia. E, portanto, e nestas conversas onde eu estive presente, com exceção do Sr. Presidente da Comissão Europeia, por razões que vai entender, aquilo que se passou foi que o Dr. Ricardo Salgado levava um memorando que entregava, depois, enfim, dissertava sobre o grupo, referenciava também um conjunto de operações que ele tinha intenções de fazer, de aumentos de capital e outras coisas mais, e, junto das entidades políticas, com exceção do Presidente da Comissão Europeia, colocou a questão de que se seria possível auscultar a sensibilidade da Caixa, não sei se só Caixa, se Caixa e BCP, para virem a conceder, ou melhor, virem a estudar os ativos que a Rio Forte iria alienar, porque era o ramo não financeiro do Grupo Espírito Santo, para que tivessem uma opinião do ponto de vista de risco sobre esses ativos e de valor, para poderem vir a poder considerar um envolvimento, talvez de, pois já não me recordo, se 1.000 milhões, 1.100 milhões, a conceder às entidades que viessem a manifestar interesse em comprar esses ativos, porque era muito mais fácil vender se houvesse a possibilidade de conceder um financiamento sujeito à análise de risco que essa instituição financeira faria da credibilidade e da capacidade financeira dos promitentes compradores. Isto, nas reuniões onde eu estive, foi aquilo que se passou, que eu ouvi.
Se bem percebi, havia reuniões em que se pediam a decisores políticos ao mais alto nível para indagarem da disponibilidade de dois bancos, um deles público e outro não, para fazerem financiamento, vendor finance, portanto, a compradores de participações financeiras,
sim,
da área não financeira,
sim,
do grupo.
Sim.
E tanto quanto teve a ocasião de perceber, nas entrelinhas, os contactos diretamente com esses bancos já tinham ocorrido e tinham corrido mal?
Não faço ideia, não faço ideia. Ouça, porque assim, eu estava a partir do pressuposto que era tudo a primeira vez.
Sr. Doutor, eu não tenho uma maneira mais redonda de perguntar isto. O que é que o Sr. Doutor acha que estava a fazer nessas reuniões, tendo já recusado o cargo de Presidente da Comissão Executiva, não sendo consultor, não estando a trabalhar, estava a emprestar credibilidade, era suposto fazer alguma coisa a seguir? Como é que, hoje, a esta distância, se calhar
sim,
na altura,
sim, claro,
já descreveu como ingenuidade outra, claro, participação, esta distância como é que descreveu?
Sr. Deputado, é uma excelente pergunta que lhe agradeço. E permita-me dizer-lhe o seguinte, pode parecer um bocadinho falta de modéstia, mas que é o seguinte. Eu, durante a minha vida profissional, tive imensos contactos com todos os governos desde 1993 até 2014. E, portanto, e todas as vezes que eu falava com os governantes, era com temas sérios. E nunca eram com temas de meu interesse pessoal, nem do interesse exclusivo da empresa onde eu trabalhava. E, portanto, as pessoas respeitavam-me e ouviam-me. O que eu pensei foi que eu, ao estar numa reunião, e, portanto, e ao forçar, pensava eu, que as pessoas fossem confrontadas com a dimensão do problema, que eu, o facto de estar ali, é porque o assunto era sério. E, de facto, 7,6 milhões era sério. E, portanto, e a minha preocupação era que, se eu estivesse ali, eu tinha a certeza que o problema era identificado. Se eu não estivesse, poderia ser ou não. Ora, como eu estava, e eu tinha a certeza absoluta de que o governo ficava a saber que eram 7,6 mil milhões, como é que o problema estava, e enfim, e que isto era um problema gravíssimo para o nosso país.
As respostas destes decisores foram positivas, a história diz-nos isso, foram todas perentórias?
Sim, ou seja, a ideia que eu tenho é que a resposta foi basicamente não para estas palavras, mas que ouviram com apreensão e disseram, pois, o assunto é sério, mas é um assunto que diz respeito a uma empresa privada, a um grupo privado, portanto não vemos como é que o governo se possa ou deva envolver na solução ou ajudar a encontrar uma solução ou até dando o tempo para em que se encontrar uma solução.
Muito bem, obrigado, Soutor. Vamos avançar um pouco. No fim de semana da resolução, o Dr. Vitor Bento disse-nos aqui ontem que a partir de segunda-feira, dia 4 de agosto, foi basicamente o Banco de Portugal a assumir as rédeas do processo de resolução. A Comissão Executiva do ainda BES, mas em breve novo banco, já basicamente fazia papel de assessoria ao Banco de Portugal no processo de resolução. E disse que no Banco de Portugal quem tinha as rédeas deste processo era o Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, na altura o Dr. José Ramalho, e a Governação do Banco de Portugal, foi assim que o Dr. Vitor Mendes o colocou, e que eu traduzo por Dr. Carlos Costa. É a sua opinião também que estas são as duas pessoas que no Banco de Portugal tinham o caso do novo banco em cima da mesa e estavam ativamente a gerir o dossiê? Mais o Dr. José Ramalho, mais o Dr. Carlos Costa, o que é que nos pode dizer sobre isto?
Senhor Deputado, em qualquer empresa, independentemente de um interlocutor ao nível da administração, a restante administração seguramente que é solidária com aquilo que está a ser decidido. Portanto, as pessoas que tinham a cara perante nós era basicamente o ex-governador do Banco de Portugal e o Presidente do Fundo de Resolução. O que nós sentimos foi que, a seguir à resolução, nós não tínhamos margem de manobra para coisa nenhuma. Porquê? Porque, na nossa opinião, o banco não tinha capital adequado para poder funcionar, para poder desenvolver um processo de reestruturação, mas nem sequer para eventualmente absorver perdas que pudessem vir da exposição cambial com que ficou, cerca de 4,6 mil milhões de dólares, resultantes da exposição ao BESA. E recordo-me de que numa reunião que eu e o Dr. Moreira Rato tivemos com o Dr. José Ramalho sobre este tema, logo nos dias seguintes, nós descobrimos que na sequência da resolução, que o Banco de Portugal tinha decidido colocar no BES as ações que o Banco Espírito Santo tinha do BESA e colocar no balanço do novo banco o crédito que o novo banco tinha sobre o BESA e, portanto, e totalmente provisionado, e ficámos com uma exposição de 4,6 mil milhões de dólares, que era um absurdo, e fomos falar com o Banco de Portugal, leia-se com o Fundo de Resolução com o Dr. José Ramalho. E dissemos, olha, temos, além dos vários problemas que temos, porque é difícil, eu não consigo transmitir, mas durante o tempo que lá estivemos, era como se cada dia mergulhássemos numas cataratas diferentes, não é? E, portanto, nunca... Ou seja, era um processo muito, enfim, de grande aprendizagem. E, portanto, a resposta que tivemos foi, mas porquê é que vocês têm esse problema? Expliquei. Porque, quando vocês aplicaram a medida de resolução, deixaram ficar as ações do BESA no BES, a linha de mercado monetário no novo banco, e nós agora temos um problema, além dos poucos que temos, que é de fazer a cobertura cambial destes 4,6 mil milhões de dólares, para os quais não temos linhas. E, portanto, e fomos ao Banco de Portugal pedir ajuda, no sentido de que ou via de um swap, ou que fizesse a cobertura, que nos cedesse a cobertura, ou que nos cedesse linhas. E a resposta foi, não, mas isso está no balanço do novo banco, a responsabilidade é vossa, o problema é vosso. E, portanto, ou seja, isto significa um bocadinho, ilustra logo como é que as coisas começaram. Não é? E, portanto, o que nós sentimos é que nós, desde o princípio até que saímos, nós não conseguimos obter do Banco de Portugal uma aprovação para uma proposta comercial para resolver a situação com os clientes do Banco Espírito Santo que tinham comprado o papel comercial de empresas do GES e obrigações do BES. Porquê? Porque o Banco de Portugal nos disse, e escreveu, e está num comunicado do Banco de Portugal, de que qualquer solução encontrada deveria, no mínimo, ser positiva ou então neutra em três indicadores. Em termos de liquidez do banco, em termos do rácio de capital do banco e em termos da formação do resultado do banco. Ora, eu não consigo encontrar uma solução que respeite a estes três desidratos.
Muito obrigado, Sr. Eu estou mais interessado em perceber exatamente o tipo de relação que se estabeleceu logo depois da resolução, porque foi aqui descrito pelo Dr. Vítor Bento que, basicamente, a Comissão Executiva, recém-nomeada, tinha poucas semanas, passou a ser uma espécie de ajudante cuja opinião era pouco ouvida. E, nomeadamente, que os técnicos do BES, que logo nesse fim de semana e nas semanas seguintes estavam em contacto direto com o Banco de Portugal para ajudar a acabar de desenhar a resolução, pertenciam a departamentos que reportavam a si dentro da Comissão Executiva. Não sei se confirma esta informação.
Senhor Deputado, não, isso, ou seja, não é verdade.
Havia alguns que reportavam.
Não, porque, ou seja, o compliance, repare, quem é que era, as direções que eram importantes naquele fim de semana para apoiar o Banco de Portugal era o risco, era a quem tinha, portanto, a área imobiliária, era a parte compliance, era a parte jurídica e a parte da auditoria. Nenhuma destas pessoas me reportava. Agora, isso não invalida que, sendo eu vice-presidente da Comissão Executiva, que não estivesse lá para assumir a responsabilidade do que fosse que me viessem perguntar e que precisassem de ter um respaldo.
Por de outra maneira, Sr. quem é que falava mais vezes com o Dr. José Ramalho?
Eu acredito que fosse o Dr. Moreira Rato.
Para acabar esta primeira ronda, Sr. o Dr. Vítor Bento, que já vi que ouviu com atenção na sua deposição aqui ontem, também disse que a partir da vossa saída em setembro, se sentiu que houve uma campanha orquestrada para denegrir a Comissão Executiva cessante. Eu não lhe vou pedir para adivinhar quem é que estaria por trás dessa campanha, mas pergunto-lhe se também sentiu que havia orquestração e fazer uma pergunta que acho que pode responder, é que, em sua opinião e dada a situação que vivia na altura, a quem é que interessava denegrir a imagem da Comissão Executiva cessante?
Senhor Deputado, vamos lá ver. Nós, quando saímos, foi uma situação que não é normal em Portugal. Ou seja, não é normal pessoas abandonarem a administração de uma empresa ao fim de 6 semanas, não conheço, até hoje não me recordo que isso tenha acontecido, de prestígio, portanto, de uma casa com a dimensão de um, enfim, do novo banco, e, portanto, a nossa decisão de saída, eu acredito que possa ter sido incompreendida por muita gente. Pessoalmente, e posso dizê-lo aqui, durante as 8 ou 9 semanas que estive nos dois bancos, eu ponderei seriamente manifestar a minha indisponibilidade 4 vezes, ao longo das 9 semanas. A última das quais foi irrevogável. Isto porquê? Porque, repare, quando se está numa empresa, nós temos uma obrigação perante todas as partes interessadas. Uma muito importante é perante as pessoas que trabalham connosco. Ora, eu tinha a certeza absoluta, e mais uma vez com falta de modéstia, que tinha toda a razão em que ia correr muito mal a vida ao novo banco do processo que ele estava a seguir. E, portanto, eu não conseguia estar a dizer às pessoas e a motivar as pessoas. O Sr. Deputado não imagina o que é pessoas que trabalharam 10, 15, 20 anos no Banco Espírito Santo, que tinham a relação diária com clientes aos balcões, com empresas, que de repente passaram por um turbilhão e que eram completamente alheios, que não sabiam que lhes caem em cima, em que muitos clientes ficavam muito zangados e às vezes eram incorretos com as pessoas, e as pessoas manter a sua dignidade profissional e dignidade pessoal para todos os dias dar a cara, para trabalhar, para defender o banco. Ora, eu estava no banco, as funções que tinha, eu tinha que dar força a essas pessoas, incutir-lhes que havia uma esperança, que era uma luz ao fundo do túnel. Nós tentámos à exaustão, junto ao Banco de Portugal, nomeadamente numa